jovempan.com.br.
Bom dia, meus craques de todo o Brasil. Jornal de Esportes na área comigo, Beto Saad, com muito prazer hoje, 17 de maio de 2016. E claro, nós vamos brindar vocês, meus craques ouvintes, hoje. Vamos entrar com o professor Dunga, como diz Vanderlei Nogueira. Dunga, técnico da seleção brasileira, daqui a pouco ao vivo aqui numa entrevista exclusiva com todos os craques do jornalismo esportivo aqui da Jovem Pan. Você merece, né, meu craque? Você merece. Muito bem. Vamos fazer uma rodada. Amanhã tem Libertadores de América, São Paulo e Atlético Mineiro vão jogar. O jogo da vida dos dois, um jogo que a Jovem Pan vai cobrir com muita, mas com muita atenção, todos os craques destacados para poder levar todos os momentos a você, meu craque da Jovem Pan. Vamos conferir então, fazer uma rodada para saber exatamente como é que está o tricolor do Morumbi. Márcio Espímpolo, entra na área, meu craque.
No São Paulo, Michael Mena, Michel Bastos treinaram normalmente. Não serão problemas para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Thiago Mendes disse que ninguém sente medo de jogar no Independência. E o São Paulo vai atrás da classificação para a fase semifinal da Libertadores.
Muito bem. Vamos pro Corinthians. Corinthians que já tá com muita polêmica, é xingamento, é briga. É Corinthians, Luiz Carlos Quartarolo.
E voltou a ser Corinthians, mas é um time muito forte. O técnico Tite volta a trabalhar hoje à tarde. No domingo joga contra o Vitória no Barradão. Marquinhos Gabriel já é o novo titular da equipe, mas algumas mexidas ainda podem acontecer. Até o Giovanni Augusto jogando também nesse time com o próprio Marquinhos Gabriel. Ontem, Camacho e Bruno Paulo passaram por exames médicos e devem ser anunciados oficialmente nas próximas horas como jogadores do Corinthians reforços para essa temporada. O Matheus Vidotto passou por operação ontem no Hospital São Luís e vai ficar 40 dias fora do futebol. Boa sorte, boa recuperação para o Matheus Vidotto, meu caro Beto Saad.
É, Lula, muito bem. Vamos lá, Corinthians. Vamos pintar de verde aqui o Jornal de Esportes? Vamos? Vamos com você, Fred Júnior. O Palmeiras, líder do Brasileirão na área.
E no Palmeiras ontem, os reservas participaram de um jogo treino na Academia de Futebol. Vitória por 1-0 sobre o Juventus, moleque travesso, time da capital paulista. Destaque para Dudu. Boa movimentação, o jogador atuou bem no jogo treino e pode ser relacionado para o jogo de sábado contra a equipe da Ponte Preta, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O gol dos reservas foi marcado por Alexandre. Cristaldo, já recuperado de contusão, também participou da atividade.
Muito bem, Fred Júnior. Vamos então descer a Baixada Santista. Vamos saber como é que está a vida do campeão paulista, o Santástico, show da Vila com você. muito fantasticamente, Rafael Tebas.
É, e o Santos enfrenta o Curitiba nesse domingo às 11 horas da manhã com total cobertura da Pan. Jogo na Vila Belmiro. É a tentativa de primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2016. Agora, caso Leandro Damião, o jogador, deixou o Betis e o Tribunal Superior do Trabalho emitiu um comunicado, um despacho. Damião é jogador do Santos, volta à Vila Belmiro.
E vai ter polêmica aí com o Damião. Muito bem. Vamos descer então até o Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, com você, Rodrigo Viga.
Com um time com cara de segunda divisão, o Botafogo perde jogadores importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro. O principal deles, o capitão líder e goleiro Jefferson, no estaleiro por 3 meses no Fluminense. O time contrata 2 jogadores medianos que vêm da Chapecoense, mas promete contratação de impacto nas próximas horas. O Flamengo perde o peruano Paulo Guerreiro para a disputa da Copa América, daqui 1 ou 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, e vai apostar no Canelinha de Vidro. O sapatinho de cristal Ederson como centroavante. Quem perdeu o centroavante foi o Vasco da Gama, e Ascos voltou para o Cruzeiro. Mas o time de São Januário ainda negocia com a Raposa.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan, seu Jornal de Esportes, 12:06.
Jornal de Esportes. Economia na Jovem Pan. Oferecimento, trânsito mais gentil da Porto Seguro. Quem não tem multa, tem desconto.
A inflação ao consumidor medida pelo IPCS da Fundação Getúlio Vargas subiu na maioria das regiões pesquisadas na segunda semana do mês de maio. De acordo com a FGV, a alta foi observada em 4 das 7 regiões. A taxa média, 0,67% na segunda semana do mês de maio, contra 0,64% na primeira leitura. O IPCS avançou em Salvador, Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro, de 0,66 para 0,71, e também em São Paulo, de 0,47 para 0,57% entre a primeira e a segunda semana do mês de maio, especificamente em São Paulo. Agora, na segunda semana do mês de maio, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, houve aceleração de preços em 5 das 8 classes de despesa: habitação, alimentação, despesas diversas, vestuário e comunicação. Dentro desses grupos, os itens que mais subiram em São Paulo na segunda semana do mês de maio foram energia residencial, ela, sempre ela, vilã dos últimos anos, hortaliças, legumes, cigarros, roupas e mensalidade de internet. Transporte, saúde, cuidados pessoais e educação, leitura e recreação subiram menos ou até tiveram quedas agora na segunda semana do mês de maio em São Paulo, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Do Rio, Rodrigo Viega.
Bom, Pedro, me fala como foi sua semana. Ah, brigou no trânsito de novo. Sei, ele te fechou. Como seu psicólogo, eu acho que você precisa pensar mais e se controlar. Sabia que a Porto tá dando 7% de desconto no seguro pra quem não tem pontos na carteira?
Desconto pra quem não tem multa? Gostei.
Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Fale com seu corretor.
Jornal de Esportes.
Muito bem, meus craques de todo o Brasil, meus craques da Jovem Pan, que prazer poder abraçá-los nesse dia, nessa terça-feira, 17 de maio, aliás, uma terça-feira que deixou aí rastros muito ruins em São Paulo, não é? Por conta das chuvas de ontem. A Jovem Pan informou você, paulistano, de todo o problema que aconteceu na cidade de São Paulo, e eu quero saber realmente se teremos problemas no Corinthians, meu caro Quartarolo.
Olha, a meteorologia está dizendo que na cidade não haverá problema hoje. E que realmente ontem foi um dia atípico, né? Tomara que nada mais aconteça. vai chover a partir de quarta-feira, né? Quinta-feira, mas tudo bem. Lá no Corinthians há uma calma maior, apesar do empate, mais um, o quarto seguido dentro da Arena Corinthians, o Itaquerão. O Corinthians Paulista volta a trabalhar hoje à tarde. Camacho e Bruno Paulo fizeram exames médicos ontem e devem ser apresentados proximamente como jogadores do Corinthians, que enfrenta domingo o Vitória da Bahia no Barradão, às 16 horas, onde o Vampeta conhece muito bem. Foi lá que ele começou. O Matheus Vidal, outro, aquele problema da hérnia na coluna, foi operado ontem à tarde, passa bem, 40 dias de recuperação. Se esperava até mais, ainda bem que 40 dias é um prazo longo, mas para um garoto ainda tudo bem, ele ainda volta nesse campeonato brasileiro. Corinthians já admite perder mesmo o Felipe para o Porto e, ao mesmo tempo, o contrato do Pato com o Chelsea termina dia 30 de junho. Tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro e é um mico que está voltando para aí e que quer ficar na Europa, mas na verdade pouca gente quer o Alexandre Pato atualmente. O André Sanches, que ontem até falava aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan sobre a futura parceria do Corinthians, pode ser uma casa de apostas, o nome do estádio, aquela coisa toda, dizendo que entrará um bom dinheiro para o clube, nas últimas horas, falando com os companheiros do UOL, admitiu que realmente está arrependido de fazer uma arena para a Copa do Mundo. Não ganhou nada com isso, ganhou, é claro, um estádio, mas na verdade ia fazer um estádio como é hoje, de 40 e poucos mil espectadores. E agora vai ter que ceder de novo o estádio para o torneio olímpico de futebol e terá que jogar fora de casa. E olha, a contrapartida financeira é muito pequena nessa questão. E antes disso, fica aí a palavra do ex-dirigente, ainda dirigente do Corinthians, André Sanches, e deputado federal pelo PT, meu caro Beto Saad.
Eu acho uma bobagem, com todo respeito ao Andrés, ele dizer nesse momento, nessa altura do campeonato, que foi um equívoco ele construir uma arena tão cara. Mas enfim, vamos lá. E ontem foi aniversário, Lula, do Edu Gaspar, gerente.
Parabéns
do Corinthians, que vem fazendo um bom trabalho no Coringão. Parabéns, Edu, para você. Muito bem, meu craque de todo o Brasil. Vamos chamar... Conseguimos? Já estamos com a conexão? Ah, então tá bom. Então, eu quero primeiro cumprimentar o Dunga, dizer que pessoalmente considero ele um grande treinador de futebol, ele tem uma conexão internacional extraordinária e pelo privilégio, Dunga, de você nos atender a Jovem Pan, e a gente torce muito para a seleção brasileira e para você. Boa tarde, Dunga.
Boa tarde, eu fico muito feliz, né? A seleção brasileira é uma referência futebol mundial e também para o Brasil, a camisa amarela tem um peso enorme, né? E independente de quem esteja lá, qual o jogador que esteja lá, a gente tem que torcer para que as coisas saiam bem, que é o bem de todos, né? Nós vivemos do futebol, então quanto melhor o futebol estiver, todos nós estaremos melhor e mais felizes.
Tá certo, é. Bom, estamos ao vivo aqui com o técnico Dunga da seleção brasileira. E estou aqui ao lado do Vanderlei Nogueira, do Luiz Carlos Quartarolo, todo mundo aqui ansioso, lógico, né, Dunga? Esse privilégio, esse prazer e essa chance de poder bater uma bola contigo aí. Eu queria abrir já essa resenha, né, já que estamos aqui preparados para ouvi-lo, para saber as chances reais da seleção brasileira na Copa América e na Olimpíada, com alguns problemas que você teve, né? O caso Marcelo, o próprio Neymar, que se questiona muito a questão dele ser capitão ou não, e a gente tem algumas referências de 58 para cá, a gente tinha referências como Garrincha e o capitão foi o Bellini. Em 62, o capitão foi o Mauro, necessariamente não era a estrela do time. Em 70 foi Carlos Alberto com Pelé no time. E em 94, você, capitão, e a gente tinha Romário e Bebeto. Eu queria saber de você exatamente isso. Quais são as chances reais e esses problemas todos que a seleção está enfrentando? Como é que você e o Gilmar driblaram isso?
Bom, a chance do Brasil vai disputar com igualdade com as demais seleções.
Tá bom.
O Brasil sempre que entra numa competição é apontado como um favorito, mas isso não dá nenhuma segurança. Nós temos que trabalhar muito para conseguir o nosso objetivo. Nós vamos para a Copa América com um grupo bastante renovado, com muitos jogadores da seleção olímpica que estavam pedindo passagem, que estão fazendo um ótimo campeonato nos seus clubes, ano passado também. Então chegamos ao momento de dar essa oportunidade. outros jogadores já tiveram essa oportunidade, não, as portas não estão fechadas, estão abertas a todos os jogadores, mas a gente tem que ampliar um pouco o leque, né? Porque desde que eu entendo de futebol, o que mais se comenta é que a seleção não pode ter um grupo fechado, tem que mudar, e então chegamos no momento que chegamos à conclusão que temos que abrir esse leque para dar essa a oportunidade. Quanto ao capitão, depois da Copa do Mundo, tem essa insegurança, ansiedade, desconfiança do torcedor, do jornalista, de todos nós trabalhando no futebol, e não tinha um consenso num capitão, numa grande liderança naquele momento. Escolhemos uma liderança técnica, pelo aquilo que ele representa para o futebol, e ao mesmo tempo é um jogador jovem, com uma ótima experiência, e que a faixa de capitão poderia dar uma segurança, dava um upgrade para ele dentro do futebol, dentro de uma referência para todos os outros jogadores. As coisas que se colocam, a gente tem que pesar das duas maneiras, né? As mesmas situações que acontecem com o Neymar na seleção brasileira acontecem também no Barcelona. Então não vejo assim diretamente a faixa de capitão ter um peso enorme ou ter criado todas essas situações. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida do que somente a faixa de capitão.
Perfeito. O Vanderlei Nogueira está aqui ao nosso lado. Aliás, o Vanderlei, ele diz o seguinte: o Dunga não tem tempo de juntar a seleção brasileira e de treinar. E agora vai ter um bom tempo aí, né, Vanderlei? A seleção vai viajar e vai ficar aí um bom tempo para poder realmente criar um plano tático, uma modelagem mais interessante e esse contato pessoal que fica prejudicado, porque a grande maioria mora fora do Brasil, joga fora do Brasil, né, Vanderlei?
Beto, obrigado. Um abraço, Dunga. Obrigado pela gentileza de atender aqui no nosso Jornal de Esportes. Sua presença ao vivo é importante. Eu entendo isso, sabe, Dunga? Eu acho que, primeiro, não é o Dunga, né? Qualquer técnico de seleção brasileira, quando não tem uma competição importante, oficial, que ele pode ter 10 dias, 15 dias, talvez, seria ideal o máximo, né? Porque você chega no final da temporada, tem treinador que ainda diz que não deu para afinar o time, né? Teve o ano todo para fazer e não conseguiu. Treinador da seleção brasileira, eu ironizo aqui brincando que eu digo que enferruja, né? Porque joga tão distante um jogo do outro que o que ele pode fazer? Assistir, observar, mas não coloca efetivamente a mão na massa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o tempo que tem para treinar. É verdade a tese de que embarca, descansa, dá uma respiradinha, toca uma bolinha e no dia seguinte joga. E depois desativa a seleção brasileira. Quer dizer, praticamente não tem tempo para treinar. E é possível, você acha que é possível, ou no Brasil ou fora do Brasil, um treinador trabalhar num clube e também na seleção, ou isso é sonho dourado, é absolutamente impossível? O que é que você pensa sobre isso?
Eu acho que as mudanças no Brasil, elas têm que serem feitas gradativamente, né? Se nós tivermos uma situação dessa, do treinador trabalhar num clube e trabalhar na seleção, você imagina a polêmica que dá se o treinador levar um jogador do seu clube. Imagina o quanto desgaste ele vai ter. E como o nosso calendário ainda está em formatação, as datas se batem do Campeonato Brasileiro, da seleção, ou quando o treinador for para a seleção, ele vai ter que deixar o seu clube com um auxiliar ou com outro treinador, e se o seu clube não tiver os resultados que todos esperam, o torcedor, você da imprensa, vão dizer: ah, mas também ele foi para a seleção, deixou o clube aqui. Então é uma coisa que tem que ir crescendo gradativamente. Quanto à seleção, a dificuldade é enorme por vários fatores. Um é que os jogadores vêm de 11 horas de voo, fuso horário, uma série de fatores, e então o treinamento fica, você tem que aproveitar o máximo possível o tempo, sem se prolongar muito, né, para não ter o desgaste, para preparar o jogador para o jogo. Os jogadores chegam na segunda noite, alguns chegam na terça ao meio-dia, e nós vamos jogar na quinta. Então, praticamente, você tem 2 horas de treinamento efetivo, que tem que treinar a parte defensiva, ofensiva, transição, falta a favor, falta contra, coisas que os treinadores dos clubes que têm a semana toda, às vezes não conseguem dar um treinamento que eles gostariam. Então você imagina na seleção brasileira. No clube, você tem o conhecimento diário e a evolução ou os problemas que os jogadores vão tendo. Na seleção, você faz uma convocação, pelo que você está vendo, está analisando informações, mas você chama os jogadores 15 dias antes. Então, quando ali há 15 dias, quando ele chega na seleção, você não sabe se em que condições o jogador vai chegar, vai se apresentar para a seleção brasileira.
Perfeito. Nós estamos ouvindo o Dunga, técnico da Seleção Brasileira, que atendeu um convite do nosso Beto Saad. E o Luiz Carlos Quartarolo tem uma pergunta ao professor Dunga. Diga, Luiz Carlos.
Na verdade, Dunga, até antes dessa pergunta, você já definiu quem vai ser o capitão da Copa América?
Quem é sendo capitão, a gente tem o Miranda, tem o Daniel, tem o Felipe Luiz, né? Mas a princípio é o Miranda.
Perfeitamente. Dunga, o que mais se comenta aqui no Brasil hoje, você já deve ter ouvido muito isso, é que o futebol brasileiro ficou para trás, está atrasado, inclusive taticamente. Há alguns treinadores que estão trabalhando aí, tem muita dificuldade realmente para trabalhar no Brasil. É remontagem de vários times durante o ano, que muita gente sai também. E o calendário, às vezes, é muito cansativo, mas se fala e a gente nota o futebol brasileiro, com algumas exceções, está muito feio de se ver. Isso inclui também a seleção brasileira em muitos momentos. De repente surgiu aí o Audax do Fernando Diniz, é claro que não com a mesma responsabilidade de um time grande, mas o que se pergunta é o seguinte: é um futebol mais à la europeia, o futebol do Brasil de antigamente, que gostava de ficar com a bola, e foi muito sucesso, fez muito sucesso com jogadores medianos, não tinha nenhum craque, era realmente um esquema que funcionava em campo. O que se pergunta é o seguinte: é aplicável esse esquema num time grande ou até numa seleção? O próprio Fernando Diniz teria espaço para trabalhar num time maior? E uma outra pergunta que eu gostaria que você esclarecesse de vez: o Dunga, afinal, é inimigo da imprensa ou a imprensa é inimiga dele, ou isso já passou?
Bom, vou começar pelo final. Eu não sou inimigo de ninguém, eu tenho posição, eu tenho minha opinião. Respeito a opinião dos demais, né? Agora, os outros também têm que respeitar a minha opinião. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que se fala. Eu tenho posição, como todos devem ter as suas posições e colocá-las e colocar em discussão. Não tem que estar concordando tudo que se fala. A quanto falar que o futebol brasileiro está defasado, que o futebol brasileiro está atrasado, que os treinadores brasileiros estão atrasados, isso depende sempre do ponto de vista de cada um. A princípio, nós falamos do futebol atrasado. Em 94, nós fizemos a posse de bola, era ruim. Agora é um negócio fantástico. Em 70, o Zagallo tirou o centroavante, jogou com o Tostão fazendo, com o Rivelino fazendo a movimentação. Não sei. Nós já fizemos isso lá atrás, fala que é moderno, que os europeus que descobriram. Então, a gente tem que ponderar muito essa situação. A segunda, que tem que levar em conta, que o Brasil exporta mais de 1.200 jogadores por ano, sendo 700, 800 profissionais, os demais amadores. O futebol brasileiro tem 6% de estrangeiro, né? O futebol inglês tem 61% de estrangeiro, o futebol espanhol, se eu não me engano, 49, 51, o italiano também na mesma base, o alemão também na mesma situação. Só que a gente vê o futebol europeu, a gente vê Barcelona e Real, a gente vê o Chelsea, vê o Bayern, né? A gente não vê os times de médios para baixo da Europa, né? O futebol italiano, do meio da classificação para baixo. Então, fica uma ilusão de que para eles é tudo maravilhoso e para nós é toda a parte ruim. Então, você imagina um treinador do Bayern, ele tira o Robin, coloca o Ribéry. Ele tira o Ribéry e coloca o Douglas Costa. Ele tem o Lewandowski. Ele tem... Todo treinador brasileiro, quando descobre um centroavante, um jogador de destaque, é vendido. E aí ele não tem uma reposição. Não tem uma reposição para colocar. Ele tem que se virar nos 30 em questão de 4, 5 dias. Então, a gente tem que prestar muita atenção
na informação que a gente coloca para o torcedor, na informação que a gente fica discutindo, fica falando a esse respeito, porque tem muita mais coisas em jogos. Então, imagina assim, vocês fazer uma pesquisa ou fazer uma discussão em vocês. Tira 100 jogadores do futebol inglês. Tira 100 jogadores do futebol espanhol. Como é que fica o futebol espanhol? Então, a gente tem que pensar muito nesse aspecto antes de falar só coisas negativas do nosso futebol, né?
É verdade. O Dunga, é o Beto novamente. Eu queria saber de você o seguinte. O primeiro tempo nos jogos das eliminatórias, no primeiro tempo contra o Uruguai e o segundo tempo contra o Paraguai, foram dois momentos que você entende são o ritmo ideal para a seleção brasileira?
Foram um jogo contra a França que a gente fez também, contra a Áustria, a gente fez bons jogos. O jogo contra o Uruguai, o primeiro tempo, o Brasil jogou. E no segundo tempo, em algum momento, a gente quis brigar com o Uruguai. Nós quisemos fazer uma disputa individual com o jogador do Uruguai, quem era mais forte, quem driblava mais. E era justamente o que o Uruguai queria. Nós tínhamos comentado antes que o futebol uruguai gosta do contato. O brasileiro não gosta do contato. O brasileiro gosta de jogar futebol. Então, nós não poderíamos cair na tentação de querer fazer um duelo com o jogador uruguaio. Então, no momento que nós jogamos futebol, a gente andou tranquilo. Quando nós começamos a querer a brigar, a lutar, uma luta física, o Uruguai conseguiu equiparar o jogo. E quanto ao Paraguai, eles fizeram a imposição física no primeiro tempo, pressionaram bem, a gente não conseguia sair, principalmente pelo lado direito deles, que tinha um zagueiro. Nós queríamos tirar esse jogador dessa área de conforto dele ali, para ele ter um espaço maior de campo para ele marcar, e a gente não conseguiu. E eles tinham uma jogada muito, muito forte pela direita, que nós não conseguimos neutralizar no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente conseguiu neutralizar, conseguiu colocar eles mais para trás, conseguiu fazer uma movimentação, e aí o Brasil conseguiu jogar naturalmente pela qualidade dos seus jogadores.
Ah, perfeito. O Fred Júnior está aqui, nosso companheiro. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Beto.
Capitão Dunga, à sua disposição.
Dunga, boa tarde a você. Sobre os Jogos Olímpicos, Dunga, é claro que às vezes até diminui às vezes, o valor dos Jogos Olímpicos em relação ao futebol, dizendo que os Jogos Olímpicos comportam mais as outras modalidades que o futebol. Mas a gente sabe que é uma conquista que ainda o Brasil não tem, muito se cobra dessa forma, essa medalha de ouro, onde o Brasil já ficou próximo. O Neymar é um dos três já escolhidos, aí pelo menos é a tendência do Neymar ser convocado para um dos três. As outras duas posições já estão definidas e já negociadas com os clubes europeus, ainda precisam de conversa, e como que você vê o peso dos Jogos Olímpicos neste momento no seu trabalho, Dunga?
Bom, primeiro a gente não tem que negociar com os outros dois, né? Tem que negociar com os outros 17, porque...
Uhum. É verdade.
Porque a gente sabe, ninguém é obrigado a liberar. Então, a gente tem que conversar com todos os demais jogadores e demais clubes, né? É a única solução que a gente já encontrou, que já definiu, foi com o Barcelona, pelo que a gente tinha conversado. Nós estamos conversando com vários clubes, né? A posição, tentando falar... Mas no Brasil a gente tem muita dificuldade, no seguinte aspecto, né? Começam a vazar muitas informações que não são verdadeiras, né? Não sei por qual interesse, quem tem interesse, que isso é difícil nós também ter essa compreensão, que dificulta ainda mais o nosso trabalho, né? Porque a gente vê, é normal, veja bem, não estou falando mal dos jornalistas, o jornalista tem informação, e eles vão colocar informação, é o trabalho dele, não tem restrição nenhuma. Mas as pessoas que passam essa informação para o jornalista nos atrapalham o nosso trabalho, porque a gente vem conversando há mais de 6, 8 meses com os clubes para chegar a um denominador comum que seja bom para todas as partes. Então isso tem nos atrapalhado bastante, né? Essas conversas paralelas. A outra... É lógico que a gente quer ganhar as Olimpíadas. Só que ninguém pensou ainda que a facilidade que os europeus têm, porque eles têm o Campeonato Europeu Sub-17, Sub-19, Sub-20, Sub-23.
Os sul-americanos não têm essa oportunidade. Não têm essa oportunidade. Então, o grande problema de uma seleção olímpica é que você tem muito pouco tempo de preparação e o mais importante ainda é que esses jogadores, quando cheguem na época das Olimpíadas, eles estejam competindo. O que quer dizer competindo? Que eles estejam jogando nos seus clubes, que eles estejam em ritmo de competição. Então, para você ter uma ideia, quando a gente começou a montar o trabalho, nós não tínhamos goleiros competindo, não tinha dificuldade. Agora, os nossos goleiros sub-23 estão jogando. Mas dos 9 jogadores de meio de campo, os volantes, nós só temos 2 jogando. Um está suspenso, os 3, 4 estão machucados, o outro estava na reserva do seu clube. Então, é um quebra-cabeça difícil. Já os europeus estão competindo torneios de seleções sub-23, sub-20. Então, o campeonato sul-americano só tem a sub-18. Depois tem esse vácuo de torneio aí, em 2 anos, que a gente acaba perdendo muitos valores.
Perfeito. Bom, estamos falando com o técnico Dunga da Seleção Brasileira. Vanderlei, eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Dunga, se você me permitir.
Para a gente fechar.
Eu queria saber o seguinte de você, Dunga. Queria saber como é que se avalia a presença dos técnicos estrangeiros no Brasil, né? O Diego Aguirre, o Osório, que veio para o São Paulo, já foi, o Balsa, o Sérgio Vieira e agora o Paulo Bento, que foi para o Cruzeiro. E para finalizar, queria saber o aprendizado que o Dunga teve de 2010 para cá, passando pelo 7-1, até hoje, como novamente assumindo o cargo de treinador da Seleção Brasileira. E o que mudou no Dunga e quais são as convicções que você ratifica?
Bom, eu acho que é importante ter esse intercâmbio, de ter outros treinadores, assim como também ter os treinadores brasileiros em outras equipes, em outros times, experiências europeias, de uma forma diferente de pensar ao futebol. Agora, a minha forma de pensar que a gente não pode introduzir nada da Europa sem a gente contextualizar a cultura do futebol brasileiro, se realmente vai funcionar para nós ou não. Né? Então, a gente vai por vários aspectos. Né? Durante a Copa do Mundo, nós nos reunimos no hotel lá, conversar com o Boban, com o Saque, com vários treinadores. Então, para você ter uma ideia, alguns deles tinham essa filosofia. Os meus laterais têm que ser jogadores altos, porque todos os gols saem em bolas diagonais nos laterais. Isso não pode ser introduzido no Brasil. É uma ideia válida, né? Mas o brasileiro vai aceitar isso. A outra questão, durante a Copa do Mundo, o treinador holandês, quando chegou nos pênaltis, tirou o goleiro titular e colocou um outro goleiro. Imagina isso no Brasil. Tá? Eu tirei um goleiro para colocar um outro, quase me mataram. Então, esse aspecto. Agora, sem dúvida nenhuma, depois de 2010, eu aprimorei várias coisas, mas principalmente ter um respaldo como o Gilmar facilita muito o meu trabalho, né? E também, dentro da própria CBF, ter uma divisão de responsabilidade, cada um no seu setor, a gente trabalha coletivamente, troca as ideias, conversa, mas principalmente definido a responsabilidade de cada um. Isso me ajudou bastante a não ter tanto desgaste, né? E também em 2010, quando eu cheguei, eu queria resolver o problema do mundo. Tudo que eu via que estava errado, eu queria em 2 segundos resolver. E na vida nem sempre é assim. Então eu tenho que focalizar mais no meu trabalho em campo, nas minhas decisões. E lógico, se tiver alguma coisa me atrapalhando, eu tenho o Gilmar que eu posso conversar com ele, colocar a minha opinião de que forma tem que se trabalhar, é respeitada. Então isso tem me ajudado bastante. Mas eu acho que o Brasil tem que jogar como o Brasil. Nós temos que pegar a organização dos europeus, algumas formas de trabalho dele, mas principalmente a gente tem que basear na qualidade técnica do brasileiro, que é o dribling. O drible é fundamental. O drible desarma qualquer sistema defensivo, qualquer esquema tático. É a criatividade, é o drible. nós ficamos muito tempo batendo na tecla, falando que futebol é sistema, 3-4-3, 4-4-2, o jogador tem que saber jogar futebol, depois ele joga em qualquer sistema. E durante 90 minutos, você vai variar o sistema, ou porque você quer, ou pela própria situação de jogo que ele vai alternar. Então é isso que a gente tem que rever um pouco os nossos conceitos.
Perfeito. Dunga, quero te agradecer. Tá bem esclarecido, né, Vanderlei? Tá. A gente sente o Dunga com muita firmeza, muita convicção nas suas metas, foco no trabalho, e é isso que a gente deseja.
E tomara tenha sucesso.
Exatamente.
Nos Jogos Olímpicos e também na Copa América. Só para fechar, temos um momento do Dunga aqui, que ele também tem guardado na cabeça.
Segura aí, professor.
Evidentemente.
Agora vem o Dunga, o nosso capitão. O Dunga tem batido bem, Flávio Prado. É verdade. Nos treinamentos, o Dunga tem batido muito bem. O Taffarel acreditou que o Massaro fosse bater no meio, ficou e pegou. Vamos torcer pelo pé do Dunga. Vamos torcer por você, Dunga. É você que pode fazer esse gol e depois pegar a taça. O Brasil acredita em você, Dunga. O Brasil pode ser tetracampeão do mundo nos pênaltis. Dunga ajeita a bola com muito carinho. Parece calmo, parece tranquilo. O pé direito dele é importante. O Brasil resta por você. Bateu, bateu, gol!
Dunga, foi uma homenagem que a gente quis prestar a você, até porque lembrava aqui o Mauro Betting que você criou uma nova simbologia para comemorar um gol. Obrigado, viu, professor? Muito boa sorte para o Brasil. A gente aqui da Jovem Pan, a gente deseja que tanto a Copa América como as Olimpíadas, o Brasil saia com tudo de bom e seja campeão em tudo. Obrigado, viu, Dunga?
Falou, um abraço a todo o pessoal aí. E estamos juntos aí com o Brasil aí na Copa América e na Olimpíadas.
Obrigado, Dunga. Um abraço.
Um abraço.
Falamos então com o técnico Dunga da Seleção Brasileira, que exclusivamente atendeu aqui o pedido da nossa Jovem Pan. Vamos faturar? Vamos então. 12:37. Vamos fazer um intervalo e na volta, Vanderlei Nogueira comandando, claro, o esporte em discussão para você, meu craque da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Libertadores da América é aqui na Jovem Pan. Nesta quarta-feira, o São Paulo joga em Belo Horizonte, precisando apenas de um empate contra o Atlético Mineiro para chegar na semifinal da Libertadores. O tricolor em campo e você não perde nenhum lance com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Transmissão a partir das 21h na rede Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira. Curta o melhor da Flórida com a To Go Travel. São Paulo, Orlando, a partir de R$960, ou 9 vezes de R$107. Consulte ainda opções de hotéis, cruzeiros, locação de carro, passeios e ingressos para os principais parques. Acesse agora mesmo www.togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210. 11-3124-0210.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Sabe a revista semanal mais combativa, plural e independente? A primeira do país a ter um site? Virou a página. Isto é, criou um ambiente digital multitelas, mais moderno, completo e interativo. Agora, para formar sua opinião independente, você acessa informações exclusivas, os melhores colunistas e novos blogs. Conheça o novo ambiente digital da Isto É. Porque site é página virada. Acesse istoe.com.br.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua companhia e muito obrigado pela audiência. Realmente, muitas mensagens chegando, audiência expressiva nessa entrevista exclusiva que o técnico Dunga prestou a nós aqui da Jovem Pan. Obrigado, vamos ficar com o Esporte em Discussão. Vem ele, Vanderlei Nogueira, na área, no Esporte em Discussão, aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.